libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando o primeiro capítulo do livro Libertação, que é uma proposta realmente de libertação, para que a gente aprenda a ter a liberdade de pensar, de raciocinar, de agir, de refletir, de falar, de conversar. Porque no primeiro momento, nós achamos que nós fazemos tudo isso. Mas ele falou aqui, um pouquinho atrás, sobre o eclipse do raciocínio. Porque muitas vezes nós colocamos a nossa razão dentro de um buraco negro. E a gente pensa que pensa, pensa que raciocina, mas a gente age sempre no instinto. Né? Aí é no instinto do bate-pronto, né? É no instinto da lá bem primitivo, né? Que não gostou, morde.
Exato.
Sentiu ameaçado, ataca. Se sentiu constrangido, provoca. E a gente vive na era ainda do instinto. E essa libertação é isso. O tempo inteiro ele está nos ajudando a essa liberdade de pensar com consciência. Porque também, quando a gente pensa, quando a gente se liberta, quando a gente busca a verdade, no primeiro momento, nós nos enganamos achando que é sofrido.
Uhum.
Porque nós vamos descobrir quem nós somos. Mas é através do conhece-te a ti mesmo que a gente evolui. Então é uma dor. Naquele momento, é a vacina. É na hora que a injeção entra. Que dói, que arde. Que aí você percebe o líquido entrando no músculo. Que dá aquela dor. Mas os efeitos depois...
Salutares.
Exatamente. Né? É de saúde.
Exato.
E é essa saúde espiritual, essa saúde mental, que esse livro vem falando. E ele continua falando assim. Grandes políticos e veneráveis condutores nunca se ausentaram do mundo. Passam pela multidão, sacudindo-a ou arregimentando-a. É forçoso reconhecer, porém, que a organização humana, por si só, não atende às exigências do ser imperecível.
É, isso aí é uma coisa séria. Porque muitas vezes a gente pensa que é toda a questão institucional, né? Então eu mudo as questões políticas, eu mudo o aprendizado, né? Do curso, né? Não vou fazer curso porque aí as criaturas instruídas, né? Vai estar tudo bem, eu não sei, quer dizer, eu não sei não, a gente sabe que só isto não dá conta. A questão é, isso também ajuda? Claro que ajuda. Mas só isso dá conta? Não dá. Porque o ser imperecível, o espírito, ele é muito mais do que simples conhecimento, né?
Muito.
Ele é muito além disso.
E quando nós temos a consciência da imortalidade da alma, nós temos que fazer essa educação para isso. Por isso que existe essa diferença do trabalho assistencial e do trabalho espiritual.
Isso.
O trabalho com cunho doutrinário é esse, nem só de pão vive o homem.
Exato.
Então, porque um trabalho social, dar as coisas, isso qualquer programa de
Exato.
Governo faz.
Exatamente.
Isso qualquer pessoa faz. A quantidade de excesso que nós temos,
Exato.
Nós conseguiríamos alimentar e vestir a população do mundo inteiro. Quem tem, dá para... Mas isso não resolveria a questão.
Não.
Por quê? Porque a nossa problemática não está aqui no mundo. É muito mais além. Então, qual é a vestimenta e o alimento certo? São as questões espirituais.
Exatamente.
Porque se nós não plantarmos isso... Nós vamos perecer.
Exatamente.
Então, por exemplo, lá no Instituto Maria de Lourdes, o nosso objetivo é a imortalidade da alma. Nós não convertemos absolutamente ninguém. Pelo contrário, nós sempre reforçamos as pessoas que são beneficiadas de lá, sempre reforçamos. Olha, você é evangélico? Vai à sua igreja.
Exato, continua, né? Seja
você
fiel.
Você é católica? Vá à missa.
Isso,
não
exatamente.
Deixe de ir. Ore, Faça o culto do lar de acordo com a sua crença.
Isso.
Não deixe de orar. Agora, botou o pezinho aqui dentro, nós vamos falar de Deus, vamos falar das potências da alma, do pensamento, do amor, do livre-arbítrio, da lei de ação
vamos
e reação.
Apresentar uma proposta diferente, né? Isso. Ninguém entra numa escola para ver o que já sabe, né?
Exato.
Quando a gente entra na escola, é porque eu estou querendo aprender coisas novas, porque senão não tem sentido, né? Quando eu entro numa instituição, e aí isso é muito interessante, a gente está aberto para as coisas novas que nos apresentam. Aí eu vou julgar. Vale para mim? Eu vou usar. Não vale? Tudo bem, mas eu já sei como funciona até para que eu não comece a falar coisas que eu não entendo.
Exatamente.
Eu não saio.
E ele continua. Péricles, o estadista que legou seu nome há um século, realiza edificante trabalho educativo junto dos gregos. Entretanto, não lhes atenua a belicosidade e os pruridos de hegemonia, sucumbindo ao assédio do aflitivo desgosto. Alexandre, o conquistador, organiza vastíssimo império, estabelecendo uma civilização respeitável. No entanto, não impede que os seus generais prossigam em conflitos sanguinolentos, difundindo o saque e a morte. Augusto, o divino, unifica o Império Romano em sólidos alicerces, concretizando avançado programa político em benefício de todos os povos, mas não consegue banir de Roma o desvario pela dominação a qualquer preço. Constantino, o Grande, advogado dos cristãos indefesos, oferece novo padrão de vida ao planeta. Contudo, não modifica as disposições detestáveis de quantos guerreavam em nome de Deus. Napoleão, o ditador, impõe novos métodos de progresso material em toda a terra, mas não se furta ele próprio às garras da tirania pela simples ganância da posse. Pasteur, o cientista, defende a saúde do corpo humano, devotando-se, abnegado ao combate silencioso contra a selva microbiana. Todavia, não pode evitar que seus contemporâneos se destruam reciprocamente em disputas incompreensíveis e cruéis. Permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície, que reclama não só a presença daqueles que ensinam o bem, mas principalmente daqueles que o praticam.
Aí, minha gente, complicou, não é? Porque a gente vê assim, todos esses companheiros, eles ofereceram no campo da cultura e cada um, né, dentro da sua área, elementos maravilhosos para o progresso. Mas em todos eles, né, assim, houve uma limitação. Como a mostrar o seguinte, a cultura ela tem uma limitação, né? Ela não é total, né? Mas o que o mundo precisa da prática? E aí a gente lembra de Jesus, a gente lembra de Eurípides, de Bezerra, de tantos outros, né, que vivenciaram aquilo que falavam. Paulo de Tarso, quando ele fala, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, a contribuição moral, ela é que vem fechar essa questão intelectual. Tem uma lição intitulada Supercultura. É de André Luiz? Eu acho que sim. Supercultura. E ele diz que o mundo está repleto de ouro, mas o ouro não resolveu. Ô, doutor Bezerra, não sei de quem é não, gente. Mas ele vem falando de tudo que a gente tem muito. Mas quando não tem esse fazer, esse movimento de amor, a gente acaba se perdendo.
Qual?
Né?
Eu vou até anotar aqui.
Supercultura.
É o nome do texto, né?
O nome do texto, é. Eu tô em dúvida se é de André Luiz, no livro Sol nas Almas. Parece que é, mas eu não sei, pode falhar isso. Então, ele diz, a gente tem muita coisa, a gente tem muito conhecimento, mas a questão é o que a gente vai fazer dele, né?
Isso, por isso que tem que estar associado à filosofia espírita.
Isso, né?
Pra gente ter um aproveitamento desses conhecimentos. Porque, olha, as coisas da Terra Então, muito bem, obrigado.
Não,
né? Nós estamos vendo que desde sempre o Péricles, o Alexandre, o Augusto, o Constantino, todos chegaram com uma proposta, mas com uma proposta apenas momentânea.
Isso.
Na terra.
Isso.
Passou, passou. Apenas para aquilo ali. E quando nós temos a visão de olhar para frente, uma visão reencarnacionista, uma visão da imortalidade, nós nos comprometemos, sim, não apenas com o progresso material, mas com o progresso universal, né? Com o progresso espiritual para sempre.
Né? Estou lembrando de um companheiro lá na casa, que graças à sua posição, né, dentro da área de saúde, e a sua posição mesmo social, né, ele conseguiu fazer uma cirurgia seríssima, né, aquela cirurgia através do computador, né. Então, na verdade, o médico, ele estava na Alemanha, que era a sumidade pro caso dele, e fez a cirurgia. E a gente muito feliz, né? Que coisa boa, afinal de contas, é a tecnologia, tudo isso. E ele não estava tão feliz assim. Ele sobreviveu, né? Mas o que que é, fulano? E ele falou assim: a minha dor é não ser acessível a todos. E a minha luta é que isso tem que ser para todo mundo. E ele vai aí numa luta dentro da área, né, para acessibilidade daquele elemento. Assim, meu Deus, como é que a doutrina espírita muda? Porque dentro de uma visão comum, opa, graças a Deus consegui, me salvei, tudo bem. Mas olha a visão, né, do todo, né, a visão alargada.
Eu estava assistindo uma entrevista muito boa que a Yasmin fez, a nossa querida amiga Yasmin, com o Paulo Frutuoso, o médico que nós até mencionamos no programa passado, sobre o livro dele. E ele falou que ele tem recebido, ele é médico, oncologista, e ele falou que tem recebido muitos e-mails dos amigos, dos colegas, que ele nem conhece, sobre esse livro dele, muito bom, isso, que fala sobre a medicina espiritual. Aí ele disse que teve um e-mail que deixou ele bastante emocionado, que um médico de Minas mandou para ele falando: olha, eu larguei a medicina com indignação pela maneira que nós somos tratados aqui no Brasil. Não somos respeitados como médicos, não somos remunerados como médicos, então eu me desgostei tanto da medicina que eu larguei. Mas eu queria te falar que depois de ler esse livro, eu sei que agora eu assumi um compromisso não com a medicina do aqui e agora, mas ele não é espírita, mas ele ficou tão tocado com o compromisso, né, com o instrumento da medicina, que é um instrumento onde todos os benfeitores podem ajudar, que ele agora voltou, ele é pediatra, ele voltou a atuar na medicina, de uma forma inclusive em filantropia, que ele está fazendo vários atendimentos em casas espíritas, em locais onde tem trabalhos assistenciais, né, de forma totalmente gratuita, e ele está se colocando como um instrumento. Interessante que o que fez ele abandonar a medicina foi justamente o não reconhecimento.
Isso.
E o que fez ele voltar foi justamente ele querer participar de ser um instrumento,
isso,
do mundo espiritual.
Projeto, né?
Então, o que deixou, o que fez com que ele saísse foi a remuneração baixa. E
foi
o que
a visão
fez
material,
isso.
Exatamente.
E o que fez ele voltar, agora ele não ganha nada.
Não ganha nada, pois é. Muito interessante, né, gente?
Mas o importante é o quê? É que conseguiu compreender essa situação. As coisas do mundo, o progresso, vai sempre acontecer. E o progresso é galopante. Nesses últimos 100 anos, o mundo evoluiu muito mais do que os últimos 2.000 anos.
Exatamente.
E agora a tendência é acelerar muito em tecnologia, medicina, educação. E as coisas vão acontecer. Mas nós temos que ter essa preocupação no sentido de ter um objetivo do mundo espiritual, para que a gente possa efetivamente semear e ter bons frutos das coisas que estão chegando para a gente aqui na Terra. E aí ele continua: sobre os mananciais da cultura, nos vales da terra, é imprescindível que desçam as torrentes da compaixão do céu através dos montes do amor e da renúncia. Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado. resplandece na demonstração. Em companhia dele, do Cristo, é indispensável mantenhamos a coragem de amparar e salvar, descendo aos recessos do abismo. Não longe de nossa paz relativa, em círculos escuros de desencanto e desesperação, misturam-se milhões de seres, conclamando comiseração. Por que não acender piedosa luz dentro da noite em que se mergulham desorientados? Por que não semear esperança entre corações que abdicaram da fé em si mesmos?
Então a gente está vendo aqui que seguindo Jesus tem que fazer. Não dá para ser um seguidor de Jesus teórico, não dá, gente. Porque, na verdade, o que ele fez, né? Como está colocando aqui, ó. Jesus, ele amparou, né? Ele desceu ao recesso do abismo, né? Desse próprio abismo nosso. Porque ele não brilha apenas pelo ensino sublimado. Ele resplandece na demonstração. Então, se a gente observar, vamos pegar o evangelho mesmo e perceber, gostaria de ter um tempo para isso, não sei se nessa encarnação dá, mas assim, para a gente ver o relacionamento de Jesus com cada um, que eu acho que isso aí seria uma lição de bem viver para a gente, né? Como é que ele insiste, como é que muda o tratamento dele com a mulher cananeia, é diferente do tratamento com a mulher samaritana. É diferente do tratamento com a Madalena. É diferente do tratamento com Pedro. Olha só. É diferente do tratamento com João. Então, é uma sensibilidade muito grande. Ele não é um ser, assim, paralisado. Jesus tem um dinamismo do serviço. E a gente, às vezes, quer, em nome de ser um servidor de Jesus, a gente faz planos estáticos, né? A gente tem relações que eu acho assim, glaciais mesmo, né? Porque eu não vejo a pessoa, não. Todo mundo que chegou aqui é um copo de água e uma banana, né? Então todo mundo tem que ser, porque. Não, de repente a criatura um quer só um copo de água, outro quer só uma banana. O outro, às vezes, não quer nenhuma coisa nem outra. Ele quer um abraço, quer uma atenção. A forma de tratar, né? Só que eu só vou aprender a tratar tratando dos outros. Não dá pra eu fazer a grande teoria, ó, se trata assim, assim, assado. Mas e na hora da prática, como é que fica? Isso aqui é muito difícil, gente.
É verdade.
E eles vão falar com quem? Com corações que abdicaram da fé em si mesmo. Então vamos perceber o seguinte, que o mal, ele é depressivo, né?
É. Pois é, Deusa. É, outro dia, nós fomos fazer uma visita lá, de uma família lá assistida, e foi muito interessante que, primeiro eu mandei um recado, perguntei se ela gostaria que nós fôssemos lá fazer uma visita e fazer o evangelho. Então, mandei uma pessoa assim, informal, falar, e ela falou que não, que gostaria sim e tal, então nós marcamos e nós fomos lá. E no momento da prece, no momento do culto, é isso. Você vê que a pessoa, ela não tem fé em nada.
Exato.
Ela tá, assim, ela tá...
Como se fosse uma folha ao vento,
isso,
né?
Isso, isso. E sem rumo, com planos completamente, assim, desconectados. Eu falei, olha, vamos por parte. O que que você quer? Ela não sabe.
Não sabe.
O que quer.
Sabe.
Então, e como a gente não sabe o que quer... Acabou, você fica totalmente...
Sem rumo.
Falei, não, vamos dar um rumo. O que está te incomodando aqui? Hoje, o que está bom e o que está ruim? Vamos por parte. Aí nós fomos fazendo um checklist. Entendeu? Isso sim está bom. Por exemplo, o abrigo. Você acha que o abrigo ajuda a sua família? Ah, acho que ajuda muito os meus filhos. Falei, bom, então se você acha ou você tem certeza? Ela, não, tenho certeza. Falei, se você tem certeza disso, então não vá para longe do abrigo. Se você tem certeza que nós ajudamos, fica aqui perto. Então, se você quer se mudar, se muda, mas para aqui perto. Não sai daqui para muito longe, porque se você tem certeza que nós ajudamos, eu também tenho essa certeza. Então, se isso é certo, não tira o certo.
Exato.
Vamos mudar o que você acha que não está certo. Aí conversa vai, conversa vem. Eu chamei ela para ela fazer as oficinas lá no abrigo e tal. E na semana seguinte ela estava, eu fui lá, eu abracei ela. Falei assim, puxa, tô tão feliz você tá aqui. Ela falou que eu ter ido lá, aquela conversa, fez toda a diferença na
Olha
vida
só.
Dela. apenas para fazer. Eu não decidi nada,
pouco,
eu só fiz ela pensar.
Exatamente.
Falei, vamos
isso.
pensar. O que que tá bom? Isso assim. E eu fui item por item. E acabou que, sei lá, de uns 20 itens, só três coisas que estavam boas. Eu falei, olha, mas qual é a proposta dessas outras? Vamos, se você tentar fazer isso e aquilo. Ou seja, você ajudar a pessoa a ter um raciocínio.
A se nortear, exatamente. Agora, se você faz uma teoria, um discurso, né? Minha irmã, porque a reencarnação deve ser aproveitada, porque nada disso está passando é por acaso. Você esclareceria, mas não exemplificaria com nada.
Isso.
Aí é que está, gente. O risco é esse, né? E aí se perde. Aí é que é, ah, mas é engraçado que fulano, né? Sabia tanta doutrina e de repente nessa hora deu uma escorregadela, fez isso. Pois é, gente. A questão é essa coisa mais profunda, né? Talvez mais lenta, mais refletida. Não precisa ter tanta pressa. Mas a gente precisa estar passadas mais seguras, não é?
Isso, exatamente. À frente, pois, de imensas coletividades em dolorosa petição de reajustamento, faz-se inadiável o auxílio restaurador. Isso aqui, olha só, porque é assim, nós estamos imensas coletividades em dolorosa petição de reajustamento. Então, esse auxílio restaurador que nós temos que dar é como nós estamos falando, o papel da Casa Espírita em não burocratizar, aliviar, acolher, trazer,
isso.
sugerir, abraçar, porque se nós...
Fraternidade.
É, porque senão nós vamos transformar a Casa Espírita numa empresa.
Exato.
E a empresa é se ensina ou não.
Exato.
E a Casa Espírita, ela é se ensina ou não.
Exato.
E mais ou menos, porque depende
Exato.
De cada caso. Cada caso é um caso. Uma vez eu estava escutando... É uns estudos do Altivo, onde ele falou que uma determinada família assistida, que as pessoas estavam mobilizadas para ajudar na construção de uma casa, para ajudar uma porção de coisa, o doutor Erra falou, não. Essa família não vai ajudar. Então, percebe? Uma para uma dá, para outra não dá. Agora, não dá para fazer uma regra geral.
Não
vamos ajudar ninguém. Ou vamos construir casa para
todo mundo.
Porque não é assim. E para não ser assim, nós temos que estar em conexão direta com o mundo espiritual para poder captar as inspirações.
Em contato com o outro também, né? É importante isso.
É.
Não dá para você teorizar. É isso que eu falo. Você colocar uma rigidez teórica, não vai resolver.
Olha, eu tenho uma amiga que ela fala, gente, regra só existe pra gente trabalhar com as exceções.
Exato. É assim.
Porque precisa de disciplina. Mas nós somos, são casos tão diferentes que nós temos que ter pessoas preparadas, equipes preparadas para trabalharem com as exceções.
E é por isso que Deus é bom, né? Assim, Deus, a lei dele é perfeita por quê? Porque é imutável, né? Mas nós não somos deuses, né? Nós
isso.
não somos iguais. A gente está em processo. Na nossa casa mesmo, Berenice, quanta regra que a gente coloca e que daqui a pouco acontece alguma coisa, ih, já não vai poder ser hoje.
É.
Ih, já não vai poder ser assim, não acontece isso. Por
quê? É verdade.
Então, quando se lida com o ser humano, então com circunstâncias humanas, aí a coisa é muito mais variável, muito mais variável mesmo.
Exatamente. E é isso, essa questão dele estar falando desse auxílio restaurador que faz-se inadiável, nós também precisamos saber se nós estamos precisando de uma forma inadiável desse auxílio restaurador.
Isso.
Se esse auxílio restaurador não está assim sendo esfregado
Exato.
No nosso nariz.
E a gente está fugindo.
E a gente está fugindo dele. Será que está acontecendo isso conosco? Vamos ficar atento. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.